Oi, aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd, e eu não sabia que a música do Sting era sobre um stalker.
Caraca, é muito stalker. Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa, e antes do celular era mais difícil stalkear, hein?
Ah.
Aqui é o Lodi, e desde The Bear não ficava tanto tempo ficcionado numa série querendo ver tudo sobre. Oh, que série maravilhosa.
Sério, gente? Ai, meu Deus.
Cara, assustador. É assustadoramente maravilhosa.
Aqui é o Tucano, e eu fiquei muito nervoso assistindo isso.
Aqui é o Azaghal, e apesar do título, a série é foda.
Pois é, gente, esse título não pega ninguém.
Bebê Rena?
Então, pois é.
Quando a Bárbara falou de Bebê Rena, eu falei, é a segunda temporada da que a gente viu aquela vez? Do garotinho que era metade rena, sei lá.
Mas tem a segunda temporada do garotinho rena também, tá ligado?
Pois é, lançou. Aí, só que eu não lembro mais da primeira. Eu não lembro de nada, gente. Eu não gosto desse negócio que a temporada demora 5 anos pra sair, porque eu já esqueci tudo que aconteceu.
Uma caneca de mamica!
Vem cá, todo mundo aqui viu a série, menos eu?
Você não viu, Bebê Rena?
A Agatha não viu.
Eu tô só curiosa porque eu tô vendo tanta polêmica, tem gente amando, tem gente odiando, que eu, caraca, eu não tô entendendo.
Gente, eu vou contar uma coisa inacreditável. Eu assisti sem saber que era história real.
É, a gente foi assistir sem saber nada da série no final da
história. Eu não sabia que era história real.
Eu já vim com uma expectativa, né, que o Bulbasaur, ele falou, cara, é uma das melhores coisas que saiu recentemente, vai assistir, o ator de comédia é um cara da vida, ele já começou a contar, é um cara real, ele já foi falando, fiquei, tá, vou ver isso daí, mas você colocou muita expectativa. E isso até que surpreendeu, assim. Foi legal até ele ter me dado alguns leves spoilers, assim, da sinopse, pra me entender pra onde ia.
Então, ele é o ator? É o que aconteceu na vida dele mesmo?
É, a história é dele. E ele interpreta ele mesmo, entendeu?
É muito bom.
Que loucura, gente!
Trocaram os nomes dos personagens, que são todos reais, né? Pro proteção, mas não adianta nada, gente. Esse negócio de, ah, vou trocar só pra não tomar processo, é
mas
pra
você
isso.
Você fala assim, que uma coisa é você trocar o nome de todo mundo e você não tem nenhuma das reais pessoas na história. Agora, não. Se eu conto a história minha e eu mudo o nome de todo mundo, inclusive o meu, só que eu sou eu mesmo? Fora isso, meu nome.
É, porra.
Porque e a galera ainda...
Eu vai achar as pessoas relacionadas.
Vai, gente, hoje em dia 5 minutos na internet você acha tudo.
É, e hoje em dia ainda que a galera costuma pesquisar sobre tudo, né, rapidinho achar a mulher, aí você vê que ela realmente é muito parecida. Parecida, sabe?
Muito cê, parecida. Foram, ela é muito
achando
parecida.
Tudo, cara.
Agora, vamos combinar que o jornalista que foi fazer matéria e depois foi stalkeado por ela, o cara garoteou, né? Juvenil total.
Então, mas será que ele garoteou mesmo? Porque, só explicando, né?
Foi de propósito, né?
A história é sobre um comediante.
É, o nome dele é Richard Gadd.
Isso, ele não é bem sucedido no ramo da comédia, então ele trabalha de barman.
Ele é um péssimo comediante, gente. Eu não sei.
É que, na verdade, o humor inglês é ruim, né?
Mesmo?
Será que é isso, Lout?
Não, que isso, Lô? Que isso?
Aí eu fui ver os vídeos desse cara aí e eu fiquei...
Não, mas pera aí.
Um cara, você transformou todo o humor inglês em um cara.
Tu tá chutando a bunda do Monty Python.
Mr. Bean, né? Mr. Bean acho que também é humor inglês,
Mr. Bean
né?
É inglês,
também.
Sim, total.
É que eu já tenho um preconceito com stand-up, cara. Eu não gosto de nenhum tipo de stand-up. Desculpa aí a galera do stand-up aí, tem alguns amigos que fazem, mas eu não curto muito não essa...
Não, tem stand-ups e stand-ups. É que tem muito stand-up ruim.
O Load é hater de mágico, hein?
Cara, o mágico é a profissão que quer te fazer de idiota, cara.
Load!
Não faz sentido. Não, eu acho que sim.
Não é. A graça da mágica é essa. Você fica, meu Deus, como você fez isso? Outro dia eu vi o cara na minha frente fazer mágica. Que delícia. Ele engole a carta.
Engoliu a carta?
Como é que ele botou essa carta na boca? Eu não vi ele botar o cara na minha frente. Como ele meteu a carta na boca, gente? Me explica. A carta sai da boca dele.
Tava colada. Era que nem hóstia no céu da boca.
Mas a mulher assinou a carta, ele, entendeu? Bota no baralho.
Mas aí ele tirou babada da boca? Toda babada com cuspe?
É, mas ele tinha pouca saliva, ele sabe engolir bem a saliva.
Não.
Bem gostoso.
A profissão do mágico, você faz um acordo ali, social, que é tipo, às vezes eu sei como você fez a mágica, mas pra você não passar vergonha, eu vou ficar quieto.
Load, eu não sei.
Load, a gente já contratou um mágico pro Azaghal.
Que isso?
Lembro disso?
Eu não lembro disso, que isso?
Teve no trailer office lá.
Na office, Agatha, lá em Curitiba.
Meu Deus! Tava me dando amnésia, gente, que loucura.
É verdade, que depois ele trola vocês falando que picotou picotou todas as notas fiscais, né? Uma parada assim.
Ele
também
trollou a gente picotando as notas fiscais. E a gente ficou desesperada.
A gente ficou desesperada.
É que uma vez o Azaghal fez uma trollagem muito escrota, gente. Ele fingiu que tinha picotado todas as notas
tirou
fiscais.
Tirou Xerox, né? Colorida. Com tirou papel colorido.
Colorida, e aí, tirou Xerox colorida.
E aí ele fingiu que tinha picotado pra fazer confete de Réveillon, sei lá.
Nossa, muito bom, mano.
E aí eu e a Agatha ficamos desesperados. Eu achei que ia ser presa.
Mas foi engraçado, porque o react foi real, né? A gente tava paralisada, assim. Eu não conseguia ter reação. Eu não fiquei gritando.
Esse ano, o Azaghal tinha que ter ganho no YouPix. Tinha. O troll do ano.
Eu tava on fire, man.
Ele tava on fire.
Teve a parada da lâmpada de Croica.
Isso, do Alexandre, que o computador tava travando. E aí ele foi mandar mensagem pra um cara que era técnico, um amigo dele. E eu ficava mandando mensagem pro cara. Olha, pergunta pra ele se a lâmpada de Croica...
Caraca, que filho da puta.
Ah, cara, que isso, cara.
Pode prejudicar. Aí ele põe e o cara falou, pode. Aí ele daqui a pouco só já deixou desligar.
Que filho da puta.
Desligar a lâmpada.
Que filho da puta.
Aí ele falou, fala que se bate na mesa pode atrapalhar. Aí o cara...
Você bate puta, na mesa?
Muito bom, cara. Caraca, que escroto.
É tipo como se pegasse o Dwight e o Jim, né?
Tava total, o Azaghal tava Jim.
Mas eu perdi pro Cid, né? Então tudo bem.
Gente, o Cid é um outro nível, né?
Ele é outro aí... nível, gente. Ele é um nível internacional. Ele vai longe.
Gente, o cara fez uma parada longa de fazer um canal coreano lá no YouTube, cara. O cara ficou alimentando aquele canal meses.
Mas já, falando do Bebê Rena, só voltando aqui o assunto do Bebê Rena.
Ah, o Dave não tá acostumado com o nosso programa sem pauta, né? Ele fica tenso, ele tá tenso.
Não tá.
Vocês acham que vocês criaram o programa sem pauta, gente? A gente nasceu na sem pauta. É o brinco.
Ai, que delícia.
Mas o que eu tô dizendo é, a história do Bebê Rena tem esse cara, um comediante, stand-up, vergonha em pé. E aí um dia uma moça vai no bar, ele serve ela e ela não tinha grana, ele oferece de graça e ela se encanta
com ele. Nossa, cara, que resumo maluco. Você falou que o cara é um péssimo comediante, um dia ela entra no bar e ele serve o um negócio.
Eu já tinha falado
ele é comediante ou ele é barman?
Eu já tinha contado, você tinha. O importante é que ela transforma a vida dele no inferno, porque ela era obsessiva. Ela mandava centenas de mensagens por dia, ligava o cara, ia atrás da família, dos amigos, tudo que você possa imaginar.
Enviado do meu iPhone.
Ela escreveu.
Nossa, mano, isso daí me pegou muito.
Mas não dá pra ir à polícia e pedir uma ordem de restrição, não adianta?
Aí é a cereja do bolo, porque você se pergunta isso desde o primeiro episódio. Tipo, mano, por que esse cara não denuncia? É tão simples. Só que eles vão trabalhando, né, os traumas e algumas situações. E aí você até entende, fala, pô, agora eu entendo por que ele não denunciou de cara e o tanto de coisa que tava envolvida nisso. Porque é simples você falar, ah, só ir na delegacia. Mas e os traumas que esse cara carrega pra ter se relacionado com ela nesse nível também, né?
É, e ele gostava.
Ah, então ele deu uma trela, então.
É, parada de baixa autoestima, de não ter atenção de ninguém e a carreira dele não funciona. Ninguém acha graça dele. E uma pessoa maluca, que seja, senta lá todos os dias e só fala bem dele.
Então tem uma parada do ego aí, de massagear o ego.
É, ele até fala isso lá pro final, quando ele tá fazendo um monólogo lá, chorando no stand-up dele, que é tipo, eu sou algo como, eu sou tão merda que o mínimo de atenção que eu recebi, eu me apeguei a isso e tudo, que é quando ela vai no show dele, começa a rir das piadas, né, incentivando as outras pessoas meio que a rir também. Então tem momentos ali que mostra que, às vezes, ela acabava sendo um pouco útil pra ele de alguma forma, né, até que tem um momento que ele tem meio que um delírio de ter uma atração sexual por ela, né, então, tipo, ele fica, caraca, até onde tá indo isso, sabe?
Caraca, que louco, gente.
Teve delírio, não. Ele realmente teve atração por ela.
Gente, então, mas sabe o que é engraçado? Eu acho que, antigamente, a gente tinha uma visão muito diferente de stalker. E em alguns casos, as pessoas achavam até romântico, assim, tipo, né? Como aquela música que eu falei no início, né? A música do Sting. Cara, eu nunca percebi que era de um stalker. Eu achava que era super romântico.
Total, gente. Nem eu.
Essa parada, assim, antigamente era meio bizarro, cara.
Gente, a música do Sting. Breath you take, every move you make.
Exato, é por aí.
Seria o Cyrano de Bergerac o primeiro stalker?
Que é esse, gente?
É o narigudo que fazia poema. Ele tinha vergonha de falar. E aí tinha um outro cara que assumia os poemas, não é isso? Mais ou menos?
Era ghostwriter de romance.
Ah, ué, mas o que, que isso tem a ver com stalker?
Que ele ficava observando de longe.
Ah.
É mais mulher, né? Menos stalker.
Não, gente, você pode observar de longe e não incomodar a pessoa.
É stalker de qualquer jeito.
Então, o bom stalker é o que não...
O bom stalker. Vamos fazer um filme, O Bom Stalker.
É quando não é pego, né?
O Michael Caine, Jane, ele contou a história de como ele conheceu a mulher dele. Eu achei bizarro, gente. E até o Alexandre também, ele ficava, caraca, que bizarro. Mas antigamente era, ai, que lindo, que romântico. Ele viu a mulher num comercial de café. E ficou apaixonado pela mulher do comercial de café. Falou, eu vou casar com essa mulher. E aí ele ficou tentando descobrir quem era, sabe? Seguindo até conseguir falar com ela e tal. Isso não é meio que um stalker? Só que deu certo e tal. Mas isso não é bizarro? Tipo assim, eu quero casar com essa mulher. Eu vou descobrir quem ela é, onde ela mora.
Não, acho... É uma obsessão, gente.
Não, eu acho que é assim. A pessoa foi atrás. Beleza. Ela é obstinada. Se ela encontrou com a pessoa...
É obstinada.
É o bom stalker esse, é obstinado.
Não, 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 não. Minha visão. Até então, o cara é só obstinado. E aí ele foi lá, conheceu a pessoa. Se a pessoa deu um trelelê pra ele e eles começaram a se relacionar, bem. Agora, se a pessoa chega e fala, não, não quero nada contigo. E a pessoa continua insistindo,
aí configura,
né?
É. Ah, então se ele fizer uma parada meio bizarra, mas deu certo, aí tudo bem? Porque não é estranho. Assim, eu vou casar com essa pessoa. Você sabe se essa pessoa quer casar com você? Você já fala, assim?
Mas do não ele já tem, né? Ele tem que tentar.
Mas ele falou isso publicamente, num discurso na rua. Ele pensou isso. Ele. Vou casar com essa pessoa, mas pode ser que não desse certo também.
Mas você fica procurando... Eu não sei, gente. Isso é estranho.
Se ele pensa isso e ele corre atrás, meios legais...
meios legais.
De fazer isso acontecer, beleza.
O Azaghal foi atrás do amor da vida dele de adolescência.
É, isso aí não é estranho. É?
Não estoqueou.
Mas se a pessoa pega, começa a perseguir, nossa, essa pessoa manda a minha vida. Aí sequestra a pessoa, quebra as pernas dela pra não poder fugir. Aí realmente...
Aí é Encaixotando Helena. Conhece esse filme?
Caraca, eu nunca vi esse filme. Eu já ouvi falar, mas nunca vi.
O cara corta os dois braços, as duas pernas da mulher.
Que isso?
E no final, a mulher ainda fica apaixonada por ele.
Ai, que horror, gente. Que filme é esse?
Que isso?
Que horror,
síndrome
gente.
Síndrome de Estocolmo.
É. Ai, que horror.
Ah, e tem aquele outro Misery, né? Que é a fã do escritor que prende o cara.
Porra, esse é muito bom. Esse é o melhor filme de stalker do mundo.
É o melhor, gente.
Nossa, eu tinha pavor dessa mulher no filme. Kathy Bates, né? Que fazia.
Ela ganhou o Oscar, eu acho, com esse papel dela.
Porra, mandou muito bem, cara. Porra, ela é excelente atriz. Lord, você tem que ver esse filme. Filme antigo.
Tem uma música que é mais atual do que a do Sting, né? Do The Police. Que chama Vidinha de Balada, do Henrique Juliano.
Caraca, vamos lá. Bem gostoso, vai.
A letra é muito de abusivo, tá ligado? De stalker abusivo. Que é, vai namorar comigo sim. Vai por mim, igual nós dois não tem. Se reclamar, você vai casar também. Com comunhão de bem. Seu coração é meu e o meu é seu também.
Vai namorar comigo sim.
É pra ser romântico, mas não é, né?
Não é.
O cara tá forçando. Né? Você vai namorar comigo, sim. E se reclamar, vai casar.
Pô, gente.
Só pra esclarecimento aí, load a dica, o Misery que a gente tava falando, o filme em português chama Louco Obsessão.
Ah, sim.
Bom. Cara, é muito bom.
Cara, esse filme não é datado. Você pode assistir em qualquer época da sua vida. Ele já tem muitos anos, mas ele é excelente. E ela tá assustadoramente, assim, convincente, gente.
Convincente. Ela é uma excelente atriz.
Você fica com medo dela. Mas no bebê Rena também, gente. Vamos combinar porque a mulher é excelente atriz.
O cara manda bem também.
É, mas sim. Aí ele tá fazendo ele mesmo.
Mas não é fácil.
Não, mas...
Deixa eu só falar uma parada que vocês estavam falando de filme antigo sobre Stalker, né? Tem o Atração Fatal também, né?
Nossa, o Atração Fatal com a Glenn Close, gente.
Isso.
E com o Michael Douglas.
E a parada é que o cara, o Michael Douglas, né? A família vai viajar e ele realmente sai com ela, né? Tipo, uma amante, mas aí a mulher pira e fica perseguindo, mata o coelho da filha, a parada é sinistra, então os casais iam assistir o filme no cinema e os caras que tinham amante ficavam se cagando, emagrecia 5 quilos no cinema, tá ligado? Em 2 horas.
Ah, filme de stalker que tinha nessa época, Cable Guy, né, o pentelho.
Caraca, o pentelho! Nossa! O pentelho com Jim Carrey, gente. Ele é o stalker.
Caralho!
E é um filme que não fez muito sucesso, né? As pessoas não gostaram, mas eu gostei, porque é bem feito, porque é um stalker.
Ó, mulher Solteira Procura.
Mulher Solteira Procura é sinistro. Mas
a Mão Que Balança o Beiço, também filme de stalker.
Mão Que Balança o Beiço.
Mas A Mão Que Balança o Beiço não é stalker. Ela era vingança, era um filme de vingança.
Que a mulher denunciou o marido dela.
O marido e o marido se matou. O
marido se matou, é. É uma história de vingança.
Tinha um filme de um dos irmãos lá, Baldwin, que ele tinha câmeras em todos os apartamentos do prédio, lembra?
É, com a Sharon Stone.
E Invasão de Privacidade, né? Era com a Sharon Stone.
Pode crer.
E tinha Janela Indiscreta também, do Hitchcock, né?
Janela Indiscreta.
É verdade.
Caraca, gente, tem muito filme de stalker.
No Janela Indiscreta não é um stalker, ele é um voyeur. Gente, stalker é que escolhe uma pessoa e vai fundo, entendeu?
É, talvez
e
seja.
Trata a vida dela.
E fica perseguindo.
É porque stalker é perseguidor, né?
É perseguidor, exato.
E o voyeur,
é
um voyeur.
Perseguidor.
Qualquer pessoa, né?
É, ele pode...
Fazendo sexo, ele gosta de ver.
Seria tipo uma obsessão mesmo, né? De observar esses atos e tal, né?
É, ficar vendo o vizinho pela janela.
Ô, Tucano, como que você conseguiu assistir um filme desse, de stalker? Porque, que vocês não sabem, Tucano já foi stalkeado, não foi, Tucano?
Foi. É, então, por isso que eu falei que eu passei mal vendo o filme, porque toda hora eu pensava nisso, tá ligado? Eu fui parar no hospital uma vez.
Caraca!
De nervoso.
Nossa, Tucano. Então, eu soube por alto essa história tua, mas eu não sei detalhes. Você vai querer falar sobre ela aqui?
Eu vou falar por alto só pra...
Pra não ativar a pessoa de novo.
Exatamente.
Exato. O bebê
Tucano,
né?
O bebê Tucano. Vai ter a versão brasileira.
Cara, a versão do dele é Bebe Tucano. Essa que é a...
Bebe pra esquecer.
É importante ele falar mesmo que não entra em detalhes, mas né, para as pessoas verem, gente, que isso acontece.
É.
Ficar em alerta.
Não é só coisa de filme.
Eu ia de skate pra faculdade, e aí eu tava sentado no pátio.
A galera tá rindo já porque ele falou que é de skate. Ele nem começou. Que...
Pô, mano, você imagina a canelinha dele de skate. Você acha que ninguém ia querer gamar na canelinha?
Bem gostoso. Ah, que gostoso.
Na época da faculdade, pô. Não, não era Fellow Kids, né, pô?
Hello, Fellow Kids.
Eu não era professor ainda, eu era aluno de jornalismo.
Grunge? A bermuda grunge, xadrez?
Não era, não era grunge, não era grunge.
Os detalhes, grunge, não, era grunge.
Você foi grunge, você foi grunge.
Não, eu fui grunge nos anos 90, isso aí era anos 2000, também. Né?
Ah, tá, já era doido punk.
O cara tá contando de um trauma e a gente tá...
É que eu já imagino ele com a bermuda xadrez vermelha.
É grunge, canelinha, falou o quê?
Ele usava quando jovem.
Ah, assim, né? Essa cena do Bebe Tucano é ele andando de skate, tocando Charlie Brown.
Oh. Eu tava sentado no pátio, no skate. E aí, caraca, chega uma pessoa e olha pra mim e fala assim, oi, você é meu Jesus Cristo.
Que isso? Ai, que horror! Nossa!
Nossa! Aí, eu fiquei sem entender o que que era. Aí, essa pessoa começou a dar problema no, na faculdade, na biblioteca, brigar com o funcionário e tal. E começou a falar que era minha namorada.
Nossa, que perigo.
E aí, a galera começou a tirar sarro de mim, inclusive, né? Porque no começo era engraçado, não pra mim. Desde eu já tava incomodado, né? Mas a galera começava a tirar sarro de mim e tal, não sei o quê. E aí, até que uma hora eu tive que dar parte na polícia. Fiz boletim de ocorrência e tal, não sei o quê.
Mas adiantou? O boletim de ocorrência adiantou?
Não, não. Principalmente porque Santos é uma cidade pequena, né? Mas salvou a minha vida, tá? Eu vou te explicar por quê. Tempos depois, eu fui chamado na delegacia porque tinham me acusado, eu e mais dois professores, acusado de cárcere privado. Sequestro e cárcere privado.
Meu Deus, Tucano!
No Disque Denúncia. E aí, quando eu fui lá, né, me apresentar, eu falei o que que era. Eu falei assim, ah, inclusive eu tenho um BO, a pessoa tem problema, tal, não sei o quê. E aí, mostrei o BO, a escrivã, ah, não, já achei que tem o BO, pode deixar que eu vou, agora eu vou já reescrever o novo BO por denúncia fraudulenta. E aí, eu e os outros professores tivemos que ir lá depois. Se eu não tivesse feito o BO, né, provavelmente tinha que me explicar.
Meu Deus, gente, que pesadelo. Isso é um pesadelo.
É, a pessoa ligou pro Disque Denúncia e falou, mas eu passei por várias situações terríveis, tá ligado? E teve uma vez que, porra, me atacou a sinusite, cara. Eu nem sabia que nervoso podia atacar a sinusite. Eu fiquei com uma dor de cabeça assim, desesperadora, na testa, assim, tal, não sei o quê. E nervoso, pressão subiu, fui pro hospital. Depois que fui ver que era por causa disso, tá ligado? Mas é sinistro, velho.
Gente, Tucano.
Não desejo pra ninguém.
E você conseguiu ver essa série cheio de gatilho?
Cheio de gatilho. Porque eu ficava, tipo, antes de você saber o porquê que o cara tá nessa, né? Eu falava assim, caralho, meu irmão, tu não pode dar essa trela não, velho. Já tinha que ter denunciado, porra.
É impressionante. A série é muito boa, mas ao mesmo tempo, eu que nunca passei por essa experiência, assim, estressante, fiquei agoniada, gente. Eu fiquei muito agoniada.
É, porque é muito... a série é bem feita. Então ela é densa, ela te puxa pra baixo.
É pra isso que ela faz, ela... né? É o objetivo dela.
E os episódios também, né? Não são episódios muito longos, extensos, e em nenhum momento tem barriga, né? Você tá sempre imerso ali naquela realidade, tipo, tentando sair do que o cara tá, mas ao mesmo tempo você fica, pô, mas até onde essa mina, ela realmente não é uma advogada famosa?
É, sabe o que me lembrou? Outra série que você me indicou, ô Dave, foi Years and Years.
Ah, sim, sim.
Porque é muito próximo da realidade, né? E aí a parada que vai te deixando muito nervoso, muito abalado. É muito foda.
Agora, sabe uma coisa que eu achei curiosa? É que a série fala dessa stalker, né? Mas fala de outros problemas que o cara teve seríssimos, de abuso, né? Sim. E tal, né?
Sim, sim. Ele teve outros problemas seríssimos.
E a galera foi atrás da stalker, descobriu quem era, expôs. A mulher já foi em programa de TV. Inglaterra, né? Sensacionalista ao máximo, né? É como o Tucano falou, teve um cara que fez uma entrevista de 4 horas com ela, aí saiu da entrevista, deixou o telefone e ela entrou no mesmo modo. Ela começou a stalkear o cara. Começou a mandar mensagem.
Ela tá stalkeando agora o jornalista que entrevistou ela por 4 horas na casa dela, acho que foi.
O Tucano falou mais cedo. E pra mim, ele fez isso de propósito. Cara, macaco velho de jornalismo.
É, o jornalismo.
Ele podia dar o telefone da redação. Ele deixou o dele, porque ele queria, sabe qual é? Ele deixou um gatinho pra ela.
Ele queria saber se ela era mesmo uma stalker.
Não, porque aí ele tem mais uma matéria, que é ela assediando ele.
Tem uma segunda temporada na Netflix agora, a história do jornalista.
Porra!
E a série, ela, não dando um spoiler aqui, mas ela termina meio assim, né? Dá a entender que, tipo, ele vai meio que continuar o que ela fazia, sabe? Eu, pelo menos foi o que eu entendi, quando ele para lá no bar e se interessa pelo aquele balconista lá, é como se agora ele fosse ela, né? Tipo, tivesse continuando nesse ciclo aí de maluquice.
Eu acho que ali ele entendeu ela.
É, ele entendeu.
Ali ele entendeu, termina ele entendendo o sentimento dela, entendeu?
Mas o que eu ia puxar é que as pessoas foram atrás da mulher, não sei o que lá, o roteirista, produtor que abusou do cara.
Sim.
Ninguém
foi.
Esforçou a descobrir quem era.
Verdade.
Né? Mas será que não descobriram, gente?
Pô, se tivessem descoberto, isso teria girado. Tá todo mundo falando da série.
Pois é, porque é tão pesado quanto ele ter sido abusado por um roteirista, gente.
Sim. E eu vi uma galera reclamando da questão do aviso que a Netflix colocou também no início, né, do episódio. Vi uma galera foda, que parece que foi um monte de gente, né? Mas foi tipo um ou dois gato pingado no meu Twitter crítico de cinema, assim, falando, ah, eu não achei muito legal colocar o aviso, quebrou a minha imersão, eu queria ter sido chocado por esse momento. E aí a galera falou, não, cara, é importante ter o aviso pras pessoas que, infelizmente, passaram por isso em algum momento, elas terem essa noção e não continuar o episódio.
Que aviso, gente? Eu não lembro de aviso.
Tem um texto no começo, né, avisando...
Que a história é real?
Não, que...
Não, que tem cenas de abuso.
Ah, tem que ter, gente.
Tanto que vários episódios terminam com telefones pra...
Isso.
De auxílio, né, se a pessoa tá passando por situações, né.
E esses avisos que o David falou é legal, que é porque quando vai ficando cada vez mais verossímil, você vai vendo que era uma história real, você vai entendendo a complexidade, eles vão aparecendo. Eu não lembro se aparece nos dois primeiros, por exemplo, sabe?
Não, acho que não, mas quando a história começa a ficar mais pesada e abordar os temas com mais intensidade, aí começa a mostrar os avisos.
Eu tô lendo aqui uma matéria que fala que as pessoas foram atrás e o cara, né, o autor, teve que dar um depoimento aqui, e acho que ele foi um pouco pau no cu, tá? Ó, pessoas que amo, com quem trabalhei e admiro, incluindo Sean Foley, estão sendo injustamente acusados por especulação, porque estavam indo atrás das pessoas que trabalharam com ele e acusando. E aí ele fala, esse não é o objetivo do nosso show. Porra, o objetivo do show é o quê? É expor a mulher, a Marta?
Pois
e
é.
Não esse cara?
Pois é, exato. Ele foi pau no cu.
Pois é, então.
Porque, realmente, vão começar a achar que foi todo mundo que trabalhou com ele, que abusou dele, né?
E, de novo, se ele tivesse escrito essa história, colocado no ar, linkasse ele à história, essas especulações não iam existir. Ou se existissem, puta, essa história é real, que sinistro. Mas ninguém ia ter o primeiro farelo de pão pra poder seguir, né?
Pois é.
Só que quando ele fala, não, gente, isso é uma história real e esse personagem sou eu mesmo. É a minha história. Puta, quando eu falei, vou ter uma bisnaga pra seguir o caminho.
Não, e cara, com certeza já descobriram quem era o roteirista que abusou. E ele deve estar negando, né?
É, isso se a galera estiver fazendo muita entrevista com ele, porque eu acho que o que mais fascinou a galera é essa vibe meio true crime, assim, que tem, sabe? Ah, vamos ver quem é essa mina, se ela realmente é um stalker. Aí levaram ela naquela programa onde o cara entrevistou ela por 1 hora e ela ficava desmentindo, e você via que ela tinha uns complexos meio complicados ali nas coisas que ela contava, que realmente aconteceu e não aconteceu na série. E ela meio que depois, se eu não me engano, entrou com um processo com o entrevistador, falando que ela ganhou só $270 pra participar da entrevista, e o programa tinha ganhado muito mais com a imagem dela, e ela não tinha ganhado nada. Então ela também tá tentando farmar em cima disso. Virou uma bola de neve, né?
Mas aí entra toda essa polêmica de preservação de identidade, né, também, né, que falam que, a Netflix falhou, né, proteger a identidade real.
Eles protegeram da seguinte forma, deram deram nomes falsos. Mudaram o nome de todo mundo. Mas o cara, que é o ator, que é o protagonista da história, ele fala, essa é a minha história. E, né, e eu tô interpretando eu mesmo. Acabou.
É, pois é.
Acabou com tudo, os caras vão achar.
Agora, sabe o que eu acho engraçado? Por exemplo, olha essa pessoa falando aqui. É uma coisa de culpar a vítima mesmo, né? A pessoa fala, ah, o protagonista é extremamente perturbado. Não consegui sentir empatia, só repulsa pelo comportamento nojento. Se permitiu ser abusado, stalkeado, em vez de agir como uma pessoa normal e procurar ajuda. Você vê como as pessoas culpam a vítima o tempo todo?
É.
Caraca.
Isso acontece o tempo todo na vida real, gente. Eu fico chocada com isso.
E se fosse mulher, aí eu ia culpar muito mais. Muito mais a mulher. Ah, mas ela deixou, ela provocou, ela fez, ela aconteceu.
Muito mais. Ai, se permitiu.
Eu perguntei pra galera quem tava assistindo, né? Às vezes eu faço umas enquetes pra entender se a galera tá assistindo as paradas ou não. Pelo menos o público que segue a gente. E aí, muitos comentários, ah, série chata, não sei o que lá. Típico de quem, e esse que a Agatha leu agora, por exemplo, é a pessoa que não viu até o final, cara.
É.
Porque a história, ela é progressiva. E aí você começa a ter, não é entender necessariamente, mas você começa a ter justificativas pra certos comportamentos dos dois personagens.
Sim, sim, lógico.
Tá vendo?
Uhum,
é isso. Só que aí, se você não segue até o final e já vem com um monte de preconceito na sua cabeça em relação ao como você acha que a pessoa deve agir, você nunca vai chegar lá mesmo, sabe? Isso a série faz muito bem, né? E mostra o cara, mostra como o cara é, aí mostra ela entrando na vida dele, aí mostra essa situação que é bizarra. A gente tava assistindo achando que era uma ficção, a gente não sabia que era real e tal.
A gente não sabia que era real.
E aí, essa história vai escalando, cada vez vai aparecer uma parada mais sinistra do passado, uma parada mais absurda, sabe? Pô, aí no final a história, ela tá montada assim, você olha, caraca, maluco, é uma história absurda, mas que faz muito sentido. Quando o cara vai na polícia, na primeira vez, ele reluta pra ir, mas quando ele vai, a polícia fala, não passou de nada. Tá sentada no ônibus em frente à sua casa, não é crime.
E quando começam a investigar, tal, não sei o que, ele cai na besteira de tentar incriminar ela.
Sim, né? Então, ele tenta forjar uma parada, né? Tal, verdade. Que quase acaba ferrando mais ele, né?
Uhum.
Transformando ele quase no stalk, na real. E eu acho que esse lance, principalmente do abuso que ele sofre, é muito mais a questão que, tipo, você vê que ele tá tentando também ter uma ascensão e viver da arte que ele tanto gosta, que é o stand-up, e chega um cara com uma lábia ali, começando a meter um monte de droga no cara, que isso aí é outro fato importante também, que não é como se ele tivesse sóbrio quando tudo aquilo tivesse acontecendo, ele tava totalmente dopado, o cara tava dando muita droga pra ele em todo momento, como se fosse um ritual místico branco da Inglaterra, que não, vamos conversar com os nossos aqui, e a gente vai conseguir fazer a nossa arte. E aí você vê que o cara se aproveitou desses momentos de fragilidade dele, sabe? Que ele era um cara que tava buscando essa ascensão, já era fã dele, pra abusar do cara. Isso não é possível existir, né?
Não, isso é uma parada que acontece, tipo, toda segunda-feira.
Toda segunda-feira.
É. Cara, a pessoa querendo entrar pro negócio de arte, né? Televisão, uhum, ou qualquer outra parada assim, que seja dominada por alguém, e acaba sendo abusado.
Não, tem aquele maluco lá, Harvey Weinstein.
Do Me Too?
Exatamente.
Grandes artistas, né? Passam por isso. Imagina alguém que não é ninguém na fila do pão, uhum, e tá querendo entrar na parada, sacou?
Esses caras, gente, eles usam e abusam. Porque eles, né, as pessoas admiram eles, as pessoas acham que tem uma oportunidade real, porque o cara promete mundos e fundos, né?
Sim.
Vem com aquela promessa, não, você é talentoso, você é isso, você é aquilo. E aí vai iludindo a pessoa e não, só tá usando.
É, que uma vez até criticaram a Gwyneth Paltrow, porque ela, né, foi falar também, né, de situações que passou com ele. Aí o pessoal, ah, mas você antes estava agradecendo ele lá na premiação. Eu falei, gente, mas ela está dentro de todo um sistema, entendeu? De poder. Então ela tava submissa àquilo ali e agradecia, entendeu? Porque o cara era o poderoso ali, entendeu? Então ela tava inserida dentro de um sistema desse. Então não tem como culpar. As pessoas sempre querem culpar a vítima.
Além de tudo, existem casos onde a pessoa é abusada e nem sabe que tá sendo abusada.
Exato.
Sim, exatamente.
Muito isso. A pessoa é assediada e não sabe que tá sendo assediada. E demora pra cair a ficha.
Exato, isso acontece muito.
Por isso que eles colocam os números no final dos episódios, que às vezes você pode assistir, ter algum gatinho e falar, caraca, é mais ou menos o que acontece comigo numa situação onde eu tô. Pô, liga, conversa com os amigos próximos, sabe? Explica a situação, que pode parecer ficção, mas tá aí, né? No mundo, acontecendo, cara.
Outro dia eu vi um vídeo no TikTok, sei lá, da mulher que foi assediada no avião, um cara, né, tava enchendo o saco dela, só que ela demorou, sabe, pra pedir ajuda e tal, porque no início isso, ela tava tentando ser gentil. Sabe aquela coisa de não querer incomodar? E aí as pessoas ficaram nos comentários. Ah, por que que você não pediu ajuda logo? Por que que você não fez isso? Por que que você não fez aquilo? A gente para de fazer isso com as vítimas. A gente tem que parar com isso, sabe? Por que que você não agiu assim? Por que que você não falou logo? Por que que você não falou para, sabe? Não é assim que funciona a cabeça das pessoas na hora que ela tá sofrendo um problema.
Você na hora, você não percebe também, gente. Você fica na dúvida do que tá acontecendo. Você fica, será que a pessoa tá realmente isso ou foi sem querer, sabe? A pessoa fica na dúvida.
Ou pode ficar congelada, as pessoas às vezes, né, congelam, não conseguem ter reação nenhuma, ficam totalmente passivas.
Porque fica assustada.
Principalmente se for fisicamente mais frágil.
Exatamente.
Eu sempre uso uma anedota, um caos que aconteceu. Quando eu era jovem e bonito, há muito tempo atrás, eu tava voltando de uma balada e tava sem camisa, andando na rua, voltando pra casa. Parou um carro com 5 garotas dentro e me chamaram. Aí eu entrei, beijei a motorista, tipo, fiquei com as perninhas pra fora, sabe?
Olha aí, beijei. Bebe tucano.
Bebe tucano, é a nova série.
Ficou com a perninha pra fora?
Eu beijei a motorista e as outras as meninas começaram a passar a mão em mim, tá ligado? Ah, mas se fosse uma mulher, tal, não sei o quê. Então, a diferença é que eu, se eu não quisesse estar naquela situação, tranquilamente me desvencilhava. Agora, se são 5 caras fazendo isso com uma mulher, tá ligado? Ela não tem nem chance.
Ela não tem chance nenhuma.
É, não tem como comparar, tá ligado? Não tem como comparar. Sim. Eu podia sair dali a hora que eu quisesse.
Sabe? Exato. Você tem força pra sair, exato.
Exato. Tem uma parada de força física, de exato. Você tá numa posição de vulnerabilidade, né? Se você se sente vulnerável, é diferente.
E às vezes essa vulnerabilidade, fragilidade, nem é física. Pode ser hierárquica, né? Pode ser de hierarquia, de poder, ou financeira, ou até psicológica, né?
Sim, total.
Como era o caso do cara.
Até a questão da vida dele toda, né? Se você pegar ali, ele mora com a mãe da ex-namorada dele, mano.
A autoestima vai pro saco.
O cara tava realmente na merda. Até os amigos do trabalho que faziam bullying com ele sobre a carreira de stand-up dele, as piadas misóginas que faziam no bar, ele não se sentia seguro de, sabe, debater ou ir contra, porque, pô, ele podia perder o emprego, ele podia perder até a
dele,
chance.
Até
pô,
dele tá apaixonado por uma mulher trans.
Isso.
E não levar no bar com vergonha dos caras, tá ligado? Porque sabia que os caras iam fazer bullying.
Isso é muito louco, volta no que o Azaghal tava falando. A pessoa que tem essa opinião que é uma série chata, que não sei o quê, provavelmente ela não chegou no final, porque tudo é muito bem trabalhado. Mano, o episódio que ele conversa com o pai dele sobre ele ter sido abusado, ali foda. Eu chorei, tá ligado?
Foda.
Porque aquele episódio é foda.
Eu não esperava aquilo, sabe? Eu não esperava, foi uma quebra que eu falei, puta, o pai dele vai ser totalmente escroto com ele.
Essa série é cheia de quebras de expectativa, né?
É muito, mano. É muito
legal.
Mano.
É uma atrás da outra.
E quando o pai dele fala, né? Tipo, filho, eu fui coroinha, né? Alguma coisa assim do tipo, eu fui da igreja, sei lá o quê. E aí ele começa a chorar e ele não entende, né? Ele fica, tá, pai, o que, que isso tem a ver com o que eu acabei de te contar? Que talvez eu seja bissexual ou gay, enfim, eu ainda tô me definindo. E aí ele demora, cara. Quando cai, ele se abraça. Nossa, cara, é muito foda, sabe? E aí a pessoa falar que a série não trabalha todos esses traumas, tá trabalhando desde o começo. Mostra como até a criação dele, o pai dele guardou isso pra ele, né, talvez contando só pra esposa que tava ali do lado apoiando, criou um filho que tinha essa imagem de masculinidade perfeita, sabe, que, pô, meu pai não vai aceitar nada que venha menos do que ele é pra mim, sabe, e vai trabalhando isso na cabeça dele, né, na profissão e tudo, cara, é foda.
Cara, mas o mais sinistro é, se o cara tá fazendo ele mesmo, ele é o protagonista e ele tá no papel principal, ele realmente era tão ruim daquele jeito que ele mostrou. Porque...
Meu Deus, gente.
Porque ele mostrava como é que eram os stand-ups dele nos bares. E era horrível demais, gente. Ele era péssimo.
E ele trabalhou como roteirista do Sex Education, daquela série.
Olha aí, sério?
É.
Que foda. Essa série é muito boa. Cara, mas, pô, Agatha, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Tem um vídeo no YouTube de 12 anos atrás, que é esses stand-ups, quando ele começou, que é aquela abertura dele falando, a minha mãe morreu. Sabe uma parada assim, que ele começa lá? Uhum. É exatamente a mesma piada, o mesmo jeitinho dele descontrolado, sem graça nenhuma, assim, cara. Eu fui atrás desses vídeos antigos que eu falei, cara, deixa eu ver o stand-up desse cara como era. E é exatamente, ele parece que só fez uma versão atual dele ali, tá ligado?
Agora, a parada do ego dele, da autoestima, também eu acho que ainda não tá completamente trabalhada aí, não. Ele fazer, produzir e tal, tudo, fazer o roteiro e encenar e falar que é ele mesmo, sacou? Também parece, denota alguma coisa coisa assim de que ele precisa mostrar. Porque, como o Dave falou, se ele não falasse que é ele, não iam chegar na Stalker.
Verdade, né?
É?
Verdade.
Pois é, né? Ele não devia ter falado.
Não devia ter dito que era a história dele.
Mas talvez ele precisasse falar.
Ou talvez ele quisesse isso, né? Talvez ele quisesse que as pessoas stalkeassem a Stalker e é só uma vingança pra ela.
A gente tá especulando aqui, né? Especulando, mas...
Mas ele pode ter feito isso tudo pra se vingar dela, que agora ela tá sendo stalkeada pelo mundo.
Pode ser, mas eu acho que é a pior vingança possível, porque vai se voltar contra ele. Eu acho que faz mais sentido ele ser esse cara que quer ser famoso, quer aparecer, e ele tá na série. Pô, ele podia falar, eu faço roteiro, vou ser produtor, eu vou ser produtor executivo e tal, mas eu não quero ser esse cara. Mas como ele já tinha essa parada, essa vontade, deve ter sido até um... Eu tenho que ser o cara.
Não, mas ele mostra muito isso na série, o preço da fama, né? O quanto ele queria a fama e o quanto ele pagou caro por isso, né? Então acho que ele ainda não se livrou disso.
Pô, eu vou mandar pra vocês aqui, que vocês veem depois, o vídeo do desabafo dele da vida real, assim, quando ele fez isso no palco mesmo e tal.
Ah, é legal aquele desabafo, você me mandou.
E é legal você ver que realmente tem muita coisa ali que aconteceu, óbvio que não foi com aquele espetáculo todo dele sentado, né? E falando, a câmera tá só fechada nele ali. Mas você vê que, tipo, pô, o cara realmente ele conseguiu guardar todos esses arquivos de anos de abuso aí, da mina ligando, as mensagens e tudo, e fez um roteiro pra série no lugar de fazer um guia pra polícia, né? De quando começou até onde ele queria denunciar a mina, assim. Eu achei isso bem legal.
A policial fala pra ele fazer um cronograma e ele fica enrolando. E depois ele fez um roteiro, cara, com tudo.
A mulher ligava pra ele, gente, tipo, mais de 100 vezes por dia.
Ai, gente, que inferno, meu Deus do céu.
E deixava milhões de mensagens, mais de 100 mensagens diárias no celular. Ele não atendia e ela deixava mensagens como se estivesse conversando com ele, sabe?
Sim. Ela era tão doente que ela escrevia direto do meu iPhone. E ela nem usava o iPhone, ela tava escrevendo no computador, cara. Isso era maravilhoso, cara.
Meu Deus do céu, que maluquice.
Não, porque às vezes escrevia errado, né? Aí, escrevia iPhone corretamente, digitava errado, né? Parecia...
Meu Deus do céu, gente.
Mas o plot mais louco dessa história das mensagens que ela mandava e tal, que eu achei, eu não sei se isso é a história real, se é uma parte do roteiro, mas é que ele, nesse pedido da polícia de catalogar tudo, né, fazer esse cronograma dos acontecimentos, ele foi categorizando as mensagens de voz que ela deixava. Então tinha mensagem de raiva, mensagens felizes, mensagens me elogiando. E aí, essa parte da série é bem maneira, assim, com construção de história, né, que eu digo. Que o cara tá meio triste, ele abre o celular, vai na pastinha onde ela elogia ele, e aí começa a ouvir um áudio dela, sabe? Sim. Falando, nossa, eu fui no seu show, você tava ótimo, não sei o quê. E aí fica lá aproveitando isso. Então, a série é muito bem construída nessa relação que eles têm, né, de amor e ódio mesmo entre os dois. Sim, né?
O yin yang deles estranho ali.
Nossa, que complexo, né? Porque aí você começa realmente a ficar confuso, né?
Sabe por que é complexo? Porque ele era um péssimo comediante, mas ela ia nos shows dele e adorava, e batia a palma, e ria. Então,
cantava com ele?
Cantava.
Exato. E aí fazia com que fosse bom. No final das contas, que as pessoas vão meio que na onda, né? Aí as pessoas começavam a achar engraçado e legal.
Ela era o Bira dele no show.
Ela era o Bira.
Puta que merda.
A nova geração não vai saber.
Eles que lutem.
Eles que lutem pra saber, pô, como assim? Não sabe quem é o Bira, pô?
O foda é que os dois já se foram, né? Aí a galera talvez não vai nem saber.
Ai, pois é, gente. Mas é legal mostrar isso. Eu achei legal mostrar isso na série, né? Assim, se você tá dizendo que o cara também tinha aí uma complexidade, uma parada, pra mostrar que nem tudo é simples, gente. Nem tudo é, sabe? Ah, o cara era 100% uma vítima. É, quer dizer, ele era uma vítima, mas ele também tinha aí um envolvimento. Isso torna a parada mais complexa,
né? Por ser real, mostra a complexidade que é cada ser humano, gente.
Exatamente, entendeu?
O ser humano, ele não age com razão.
Não é tudo tão simples, né?
E talvez tenha sido isso que afastou uma galera. Essa galera que não gostou, falou que a série é chata, é porque é complexo, tá ligado? Não é tudo mastigado, não é...
Exato, porque na cabeça dessas pessoas tem que ser, né? Ah, não, se ele é uma vítima, ele tem que ser uma vítima, né? Tipo, ele não pode ter...
É, tem que ser a dualidade, né?
Isso. E aí, isso que desagrada.
Eu acho que o importante também, que eu achei muito interessante, é que ele não é famoso. Ele não é um cara que já tem um sucesso, e aí ela admira ele pelo sucesso. A única coisa que ele fez foi dar um copo de Coca-Cola com gelo pra ela, no momento que ela aparece chorando do nada no bar, sabe? Então, a partir dali, ela já falou, opa, beleza, você vai ser a minha próxima vítima, sei lá, porque ela já tinha feito a mesma coisa com outras pessoas. José. Quando ele jogou o nome dela no Google, né? Ele achou o inquérito da polícia, achou um monte de coisa da mesma coisa que ela tava fazendo com ele, com outras pessoas, sabe? Era doideira.
Olha aí o perigo, hein? Sejam como a Zagal, gente. Não sejam gentis com estranhos.
Você já passa um monte de stalker, né, cara?
Gente, você imagina a quantidade de stalker que tem as pessoas famosas. Porque se ordinary people já tem stalker, você imagina os famosos, que tem milhões de pessoas que admiram e tem, vai ter, claro, né, um ou outro que pira, né, gente?
Os famosos têm stalkers profissionais, que são os paparazzi, né?
É verdade, é verdade. Ah, o Whindersson não falou que passou por quatro pessoas, assim?
Passou por quatro stalkers.
É.
Quatro? Caraca.
Era três mulheres e um homem passou por...
Meu Deus.
Por essa situação aí, tudo. Ele tava lá relatando que fez BO e tudo mais. É loucura, né? Você para pra pensar o que essas pessoas passaram. Imagina pessoas de outras gerações, a Xuxa, na época dela. Deve ter sido loucura.
O Paulo Coelho mesmo, né, ele contou pra gente que ele tinha vários stalkers. Quando ele ia em eventos públicos, ele tinha uma lista...
Dos stalkers.
De stalkers.
Caraca.
Não podia entrar de jeito nenhum.
Não, uma lista. A ficha, ó. Essa pessoa, essa foto, sabe? Essas pessoas não podem entrar aqui porque podem ser uma ameaça pra vida dele.
Caraca.
Ai, gente, é muito perigoso, né?
É, gente.
Caraca, gente. Ai, que medo. A mulher real, né, da parada, diz que ela é uma vítima e tal. Vocês enxergam isso na série ou não?
Eu acho que ela tem algum probleminha mesmo, sabe?
Quando aparece a casa dela, aparece o diploma dela. Ela é de... Ela realmente...
É verdade, ela realmente era advogada.
Ela é advogada. E ela... Você vê, quando ele tá falando algumas coisas pra ela, ela fala assim, ah, uma pessoa te magoou, né? Foi um homem. Então ela se liga. Ela tem uma sensibilidade. Ela provavelmente passou também por alguma desilusão, sei lá, amorosa, ou alguém que enganou ela de alguma forma. Parece que ela tem algum histórico também de abuso que aconteceu com ela que deixou ela desse jeito, sacou? Quando sair Bebê Rena 2, que vai contar a história dela...
Bebê Rena...
Tá ligado? Vai...
Não, gente, agora eu fico curiosa. Pois é, eu quero saber se a pessoa, ela fica assim, sabe, por alguma coisa, ou se já era assim sempre. Eu sempre fico curiosa com isso, com as origens das paradas.
Ah, mas ela já deve estar vendendo um roteiro pra Netflix da história, a versão dela, né? A versão que você não viu, Bebê Rena 2.
Ai, que horror. É. Não é, gente? Porque se aconteceu alguma coisa na vida que deixou assim, ou se a pessoa já nasce assim, entendeu? Não é estranho, você fica pensando, você fica curioso.
É, mas é um comportamento compulsivo, né?
É, gente, aí você é um psiquiatra pra analisar, pra ver se a pessoa realmente... Eu acho que é meio psicopatia isso. Essa coisa do stalker, ela vai pra um lado bem psicopata, assim.
Mas é importante sempre dar atenção a isso, porque eu conheço uma pessoa que ela tinha um stalker, assim, e era uma pessoa que tinha problemas mentais e tal, e ficava sempre, sabe, atrás dela. Só que ela... Sabe aquela coisa? Você nunca acha que vai dar em nada, né? Você fala, ah, né? Ele morava ali nas redondezas, os pais falavam, não, ele tá medicado, ele toma remédio e tal. Então, assim, as pessoas às vezes acham que, não, não vai dar em nada, é só, né, só um cara esquisito que fica aqui me olhando. Até que um dia, ele pegou duas facas e esfaqueou ela inteira.
Nossa, caraca!
Ela sobreviveu. Ela sobreviveu e, né, enfim, se mudou e tal. Mas pra mostrar que, sabe, tem que dar atenção a essas coisas, porque às vezes você acha que não vai dar em nada, entendeu? E pode virar uma coisa séria.
Porque era uma pessoa com problemas mentais, né? Aí ficava, ah, não, mas ele tá medicado, tá tudo bem, não tem perigo, não sei o quê.
Exato, entendeu? E ela nunca ia imaginar. Ela, ah, ele tá aqui, só.
Você falou desse caso aí, lá em São Lourenço tinha um contigo também, não lembra?
Ah, David, mas pera, coitado.
Coitado até o dia que ele bateu na vitrine da loja, ficou que nem o que então, redentor.
Então, tinha um menino, ele era um senhor já, ele era um senhor, mas ele tinha problemas mentais. E ele todo dia ia me visitar na loja. Né, no Portal de Agonia.
Não fala o nome, que senão vão descobrir quem é.
Não vão descobrir, ele já faleceu.
Portal de Agonia.
É, ele já faleceu, coitado. Ele era um senhor. Portal ele era de um Agonia. Senhor, gente. Mas ele era um senhor que, com problemas mentais, ele parecia uma criança, entendeu? Mentalmente, ele era infantil, né? E ele nem falava direito. Só ele tinha dificuldade pra falar. Mas eu tenho muita dó dessas pessoas. E aí, ele todo dia me visitar. E eu era boazinha com ele, né? Eu era boazinha, porque eu...
Ele pedia pra tu escolher os números da...
E aí, ele todo dia ele ia lá e levava um monte de cartelinha da loteria pra eu preencher os números, sabe? Um monte de panfletinho de lotérica pra eu preencher os números. Todo dia. Mas ele levava tipo uns 30 pra...
Caraca!
Ah, eu ficava lá, eu ficava... Não, e eu preenchia que eu tinha dó, sabe? Eu preenchia rápido, assim. E ainda falava assim, ó, se ganhar, vamos dividir. Se ganhar, claro. Vamos dividir. Vai. Tadinho. Só que às vezes eu tava com a loja cheia, atendendo, e ele ficava, tipo, reclamando que eu não tava... Ele ficava... Ele não não falava. Ele ficava, eu ficava empurrando o negócio assim. Aí eu falava, já vou. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu falei, você não quer voltar mais tarde? Aí ele não voltava. Ele ficava em pé lá esperando esvaziar a loja pra preencher. Beleza. Só que teve uma vez que eu tava na loja, todas as lojas já estavam fechadas. Aí eu já tava mudando vitrine, catalogando coisas, preparando a loja pro dia seguinte, né? Então eu fiquei até mais tarde. Então tava tudo aceso. E aí ele me viu e começou a bater. Era tudo de vidro, né? Vitrine, né? Começou a bater no vidro. Bater. E aí eu fiquei com medo. Porque eu falei, por que que ele tá batendo assim, né? Aí ele começou a bater muito, esmurrar. Aí eu falei, meu Deus, ele vai entrar, o que que vai fazer? Eu fiquei com medo, eu me escondi dentro do banheiro. Tranquei a porta do banheiro, eu fiquei sentada com os pés na parede, com as costas na porta, porque se ele quebrasse a vitrine, sei lá, conseguisse entrar na loja, eu ia tentar segurar aquela porta do banheiro ali ao máximo.
Aí a porta do banheiro abria pra fora.
Caraca, mano. Não abria, graças a Deus não abria pra fora. Eu peguei o telefone, comecei a ligar pra minha mãe e falei, mãe, socorro, o que que eu faço? Ele tá batendo, tá esmurrando aqui. Aí minha mãe, meu Deus, eu vou ligar pros parentes dele, porque, né, a gente conhecia quem eram os parentes. Vou ligar pros parentes pra avisar, pra buscar ele. E eu fiquei desesperada e eu não saí dali enquanto ele não parou de esmurrar. Graças a Deus, ele não conseguiu quebrar a vitrine lá e entrar na loja, mas eu fiquei com medo real, porque eu não sabia se ele tava entendeu?
Mas tu tinha marcado a loteria no dia?
Eu não lembro se eu tinha marcado ou não. Eu
não devia ter marcado, ele ficou pé.
Talvez eu não tinha marcado e... Cara, mas ele esmurrava.
Esse é outro filme, Bebeloto, né?
Bebeloto.
Ele ficou com medo, porque ele me assustou batendo daquele jeito.
Mas você fez certo, você não abriu a porta. Por que que acontece?
Não, eu não abri, eu fiquei com medo.
São pessoas que não respondem por si, não é culpa dele, né? Ele tem uma condição.
Aquele dia eu fiquei com medo real. Caraca.
Mas tem que ter, porque pode ser uma pessoa imprevisível, gente, ele não responde por si.
Sim.
Uma pessoa que tem uma condição mental, então, né? Tem que ter cautela mesmo. Eu ouvi até uma pessoa falando sobre isso uma vez. Ela, gente, parem de achar que toda pessoa que tem alguma condição mental, que ela vai ser dócil, né? Que ela vai ser... Vocês têm que ter cautela, porque elas não respondem por si.
E às vezes, dependendo do caso, tem até uma convergência aí com o uso de drogas, né? Tem aquele cara que matou o cartunista, ele era esquizofrênico e ele tava frequentando Santo Daime.
Nossa, você vê?
Tem gente que toma o chá de ayahuasca e ok, né? Caraca. Não acontece nada. Só que o cara que tem já uma condição, esquizofrenia, e usa drogas, aquilo vai potencializar.
Porque muitas vezes o cara que tem uma condição dessa tá tomando outros medicamentos, né? Uhum. Que já podem mudar o estado da pessoa.
Mas às vezes a pessoa nem sabe que tem.
Não, mas às vezes o cara tá sendo tratado, mas os próprios medicamentos que a pessoa usa pra condição dela já são pesados. Tem isso também.
Exato. Gente, é verdade. Aí potencializa.
Foi o Glauco, né, que foi assassinado.
É, esse stalker é uma parada... complicada mesmo, mano.
Eu não consigo imaginar você sendo vigiado o tempo todo, sendo perseguido. O stalker, ele é isso, né? Você começa a não atender ou não responder ou sei lá o quê. Então ele vai começar a atacar as pessoas que você gosta, tipo, seus pais, filhos, etc. Enfim, a parada vai escalonando, gente. Isso deve ser uma coisa desesperadora.
Mas é curioso porque esse é o comportamento que antes ele era mais, entre aspas, restrito por conta da não tecnologia. Não tecnologia, que é porra essa. Tô esquecendo como é que fala. Mas hoje a gente pode catalogar com vários níveis, né? Esse nível da pessoa que, como no caso do Tucano, ou como na série, que vai, né, presencialmente, fisicamente no local, é um nível super extremo, né? Mas nas redes sociais tem um monte de gente que fica stalkeando a vida dos outros.
Mas essa é da block.
Não necessariamente. Se a pessoa, você dá block, é a pessoa que tem um perfil, sei lá, se você não tiver todas as redes fechadas, não sei o que lá, que a maioria das pessoas não tem, a pessoa fica te perseguindo, vendo o que você tá fazendo, comentando. E se for uma pessoa pública ainda, aí é puta, mais ainda, né? Caso do Wilson Nunes, ele falou de 4 stalkers que foram às vezes de fato e chegaram lá fisicamente a chegar perto dele ou ameaçar, o que seja. A quantidade de gente que deve dar pitaco na vida do cara e xingar e falar e fazer acontecer é absurdo.
Não, gente, é muito perigoso hoje em dia. Os caras descobrem onde você mora, sabe? Tem uma mulher que faz isso, ela, pra ensinar as pessoas. Ela, gente, olha só, manda foto que eu vou te mostrar que eu sei onde você mora. Mas ela faz como um alerta, né? E a galera manda, né? E ela descobre. Você tá numa foto, assim, muito geral. genérica, sabe? Numa rua de casas, e ela vai descobrir. Pela posição do sol, pela placa que ela viu, não sei. Ela descobre, cara. É sinistro. Então, assim, hoje em dia é mais sinistro, porque isso tem acontecido e eu já vi acontecer.
Tem vários perfis que fazem isso, né? Descobrir onde a pessoa tá. Aí tem um cara que eu vi que... E as pessoas ficam mandando pra desafiar, né? Aí a pessoa mandou uma foto do avião, sabe? Selfie dentro do avião. Uhum. É, aparecia a poltrona, mas não aparecia número, não aparecia nada. Não aparecia a companhia aérea, aparecia a janela do avião, um pouco do chão lá embaixo. E o cara descobriu não só qual era o voo, onde a pessoa tava sobrevoando, mas também aonde ela estava sentada dentro do avião.
Nossa!
Aí é sacanagem.
Ele
é
foi pelo mapa, descobriu esse local, é, sei lá, Missouri, eu não sei onde é, não lembro. E aí ele, ah, voos que passam do Missouri, ah, porque o sol tá não sei o que, esse horário desse voo. Ah, pela posição da foto, dá pra ver a ponta da asa, então você tava no lugar 43B, sei lá.
Tá vendo, gente?
Voo, caraca, mano, olha isso,
sobrevoando Missouri. É sinistro, cara.
Eles sabem, cara. Isso já aconteceu de jovem, sabe, novinha, menina e tal, ficar postando coisa e ter stalker que descobriu, entendeu? Tem que tomar muito cuidado.
Cadê o governo, a polícia aí pra pegar essa galera e contratar pra achar o pessoal desaparecido aí?
Pois é, né?
Bora essa galera com um bagulho útil, né?
Nesse caso, essa galera aí vai achar.
Ah, eu nunca tive stalker nem nada nesse sentido, mas eu, por exemplo, cada dia eu posto menos nas redes sociais, né? Mas quando eu posto que eu tô em algum lugar... Às vezes, ah, tô na Disney, por exemplo. Eu nunca posto, de fato, quando eu estou no lugar. É. Ou eu posto depois que eu saí, mas muito normalmente eu posto no dia seguinte.
Eu também. Porque no momento eu não quero ficar postando, no momento eu quero curtir só. Depois, sim, no dia seguinte eu vou e, ó, né, eu começo a botar as coisas que aconteceram. Senão, na hora, você também não curte a parada. Você fica, ah, agora tem que postar isso, tem que postar aquilo.
Sabe por quê? Não foi nada drástico, mas já aconteceu com a gente de ter postado, tinha muitos anos atrás, já na, estamos na época, tinha aquela... E... No meio do dia, apareceu... Oh, caraca! Foi, foi tranquilo.
Foi tranquilo. Pediram
pra tirar, né, foto. E é. Beleza, tudo bem. Mas isso mostra o potencial que pode ter você se expor dessa forma, né?
Sim, gente. Muito perigoso. Tem que postar depois. Já saiu do lugar, não vai voltar, vai e posta.
É, porque nem sempre vai ser o pessoal do bem que vai, às vezes, encontrar você, né?
É, e é diferente quando você vai num evento, a CCXP e tal, porque aí você tá preparado pra estar com a galera, né? O objetivo é esse, né?
Sim.
Sim.
É diferente.
Engraçado, assim, que essas pessoas são muito famosas, às vezes, as pessoas acham que todo mundo tem que estar à disposição delas, né? E às vezes você sabe que a pessoa, sei lá, tá de férias, ou tá com a família, ou...
Ou tá com a cabeça cheia de problema.
Ou tá com... Exatamente, tá com alguma notícia, algum problema na família, ou com problema pessoal, etc. E a pessoa acha que aquele artista tem que te dar atenção total naquele momento, tem que tirar foto, tem que te dar autógrafo, não sei o quê. Gente, não é assim que funciona, né?
É, pois é, também tem isso.
Nas redes sociais, o cara no aeroporto, vindo o Zeca Pagodinho, ele, Zeca Pagodinho! Aí ele, essa hora não!
Ai, meu Deus! Ai, que delícia.
Pô, não foi
o... É um lugar bem ruim, porque muitas vezes você tá indo pro portão de embarque, atrasado. Sim, pra embarcar, tá atrasado. Você quer lá. Algumas vezes eu já tive que falar, cara, foi mal, eu não tenho como parar aqui. Tô atrasado pro voo, já rolou.
Como eu sou humildão, ontem eu tava em São Paulo e um fã pediu pra tirar foto dentro do vagão do metrô. E aí eu tive que falar assim, ó, rápido que eu tenho que sair nessa estação ali. Não, tudo bem, eu também vou sair.
Nossa.
Olha aí.
Olha aí, os toques.
Você viu como é que os seguranças do Leonardo DiCaprio fazem? Eles pegam as flashlights, assim, as lanternas com luz muito forte e botam no modo estrobo. Fica fazendo... Tá como se fosse um estrobo mesmo. E aí eles ficam apontando na direção dos fotógrafos porque eles não conseguem tirar foto, né?
Ah, olha que ótimo.
Caraca. Olha que genial!
Neutraliza, genial. Neutraliza o flash?
Porque é mais forte que o flash, né? Mais intenso e mais duradouro.
Gente, então, as celebridades tinham que andar com bonés e estrobos.
Olha que delícia!
Aí você acabou, eles não querem mais.
Se você
não
for paparazzi e fizer isso, aí fudeu. Você tá chamando a atenção de todo mundo, né?
Caraca. Gente, mas isso é uma ideia genial! Boné estrobo para celebridades.
É, porque a celebridade quer mesmo sair na rua com um boné.
Chama atenção, olha, estou aqui.
Se o Azaghal usa um boné com estrobo, vão falar que ele tá fazendo tratamento pra crescer cabelo, é o Cabelux.
Com certeza.
Não, gente, mas presta atenção. A luz é opcional, você liga quando quiser, entendeu? Você dá um tapinha assim na cabeça e ela liga. Olha que ideia. Gente, essa ideia é genial, Andréia.
Bebê estrobo, nova série.
bebê de novo.
Caraca, e deve ser uma vida muito triste, assim, cara. Óbvio que tem todo o lado positivo ali, mas lembrar que acho que foi semana passada, foi há pouco tempo, saiu um vídeo da Gisele Bündchen, vocês viram esse daí também?
Ai, puta, pesado.
Esse é muito triste, cara. Ela para o carro da polícia e pede socorro, sabe? Fica, pô, rapaz, esse cara...
parou ela.
A polícia parou ela porque tinha um cara perseguindo ela, que era um fotógrafo, né?
E uma parada assim. Correndo, né? Tá dirigindo rápido.
Isso. E aí o cara, o policial para ela e ela pede pro policial, pô, faz alguma coisa então, me ajuda. Aí o policial falou, eu não posso fazer nada, é o trabalho dele, sabe? Tipo, ela, ah, então é isso, eu não tenho privacidade, só queria viver normal.
Ela tá chorando no carro, nervosona.
Nossa, que horror.
Ela tá perseguindo ela, tirando foto, tudo que ela
fazia. Acho, e se não me engano, o vídeo que vazou foi da câmera corporal do policial,
não
foi?
Exatamente.
Caraca, eu não vi não.
Nossa. Gente, que loucura. Mas a Lady Di foi, né?
Uma grande vítima
dos paparazzi.
E não parou.
Exato. A parada é, os paparazzi são os piores stalkers, gente.
São profissionais.
É, eles ganham pra isso, né?
Então, mas aí é uma, você olhar, uma indústria, né? Porque o cara, existe paparazzi porque tem gente que compra fotos paparazzi. E tem gente que compra fotos paparazzi porque tem gente que quer saber da vida das pessoas, né?
É, quem comprava tititi contigo nos anos 80 era um stalker indireto.
Então todo mundo é um stalker em potencial, então, né? Todo mundo tem um pouquinho de stalker.
É isso, perde...
Não, mas
essa
não
parada
é,
do stalker...
A fofoca não pode se confundir com o
stalker.
É,
porque perde muita força hoje em dia, no momento que a maior parte das celebridades tem esse contato mais próximo com o público através das redes sociais, né?
Exato.
Antigamente não tinha. Ou você tava numa revista, ou no jornal, ou a pessoa não sabia. E hoje, qualquer celebridade, de qualquer nível, abre um perfil numa rede social e consegue falar, mostrar dia a dia, se ela quiser. Então, essas revistas perderam muita força. Mas as mega celebridades... Aí eles querem pegar qualquer furo do cara, sabe? Saiu do carro, tava namorando com quem? Tá no iate com o celulite na bunda, sabe?
É.
Eles ficam que nem uns malucos atrás das pessoas, a ponto de dar notícia que a gente nunca pode deixar morrer, a mais importante do Brasil, que é Caetano estaciona o carro no Leblon.
Exato. Eu acho que depois da Lady Di, deveriam ter feito alguma regulamentação, sabe? Nessa profissão, até mesmo pra evitar acontecer outro rolê igual aconteceu, né?
Pô, gente, eu acho assim, você não tem que autorizar a sua imagem?
Se você tá na rua, não precisa. Esse que é o ponto da parada, do stalker.
É, o Ben Mendes usa isso aí, tá? Nos vídeos dele lá de...
Não, mas você é famoso e alguém te tirou sua foto e vendeu pra uma revista, a revista publicou...
Mas você tá na rua.
A rua é pública.
E você não tá sendo difamado nem nada, não dá nada. Porque o absurdo era o que o Pânico fazia, né? A galera da humildade, sei lá. O cara mandaram um drone. No Brasil tem até lei, né? A lei Carolina Dickmann.
Sim.
O drone subir no prédio, em frente à janela.
Não, eles botaram guindaste.
Viram com guindaste.
Caraca, olha isso. Aí é loucura máxima.
Com guindaste e megafone.
Caralho, que loucura, né, mano? É. Doideira pra pensar nisso.
Ah, tá certo. A Carolina Dickmann. Que porra, imagina. Ela tem a família dela, os filhos dela e uns malucos num guindaste gritando de megafone.
Mas então vamos corrigir, gente. Quem consome as revistas são fofoqueiros. E quem tira as fotos são os stalkers. É isso. Pra gente não, né, dizer que quem consome a...
Você tá querendo saber muito da vida de uma pessoa, você é stalker também. Vale dizer.
A etimologia da palavra fã vem de fanático, né, gente?
Tem isso.
Fanático.
Se eu sigo algum famoso na rede social...
É, porque se a gente segue alguma celebridade na rede social, a gente tá querendo saber da vida dela, né?
Eu sigo pouquíssimas, mas sigo.
Ah, mas, gente, isso é só uma curiosidade, né?
É, porque, assim, quando você segue uma pessoa nas redes sociais, não é ruim, porque você tá consumindo o que a pessoa está disposta a publicar.
É lógico, isso não é stalker.
Mas vocês seguem algum perfil de fofoca sem ser mal acompanhado?
Não.
Que é fofoca do bem?
Mal acompanhado é fofoca do bem. Eu sigo fofoquinhas.
Aí.
Fofoca não é stalker, gente. Fofoca não é stalker. Queria saber da vida da celebridade é natural. A gente não é stalker. Você não tá lá na porta da casa dela ou mandando 30 mil mensagens pra ela.
Você não, mas quem descobriu a fofoca, sim.
Mas... não.
Você financia essa indústria.
É. Gente, eu não financio nada. Eu não sigo ninguém. Eu fico lá enchendo o saco de ninguém.
Mas eu acho que passou um pouco desse período, será? De você querer ficar tão aficionado na vida, sei lá, da Xuxa, a querer saber com quem ela casou.
Porque a gente não se interessa tanto por isso, mas passou nada.
É, né?
Não, a fofoca vem.
Tá, ele é o Dias pra contar a história. Big Brother é a prova disso.
A Big Brother é a prova.
É a prova que as pessoas têm essa curiosidade de saber das pessoas. É esse negócio, de querer saber da vida dos outros.
Ah, mas isso é natural. Querer saber da vida dos outros é natural, mas aí daí pro stalker é um passo grande.
Mas eu vou te dizer, gente, eu acompanhei Big Brother Nossa, eu me arrependi amargamente, que eu achei insuportável. As pessoas são insuportáveis. E aí depois sai de lá e aí a galera ainda continua comentando. Tipo, gente, acabou esta merda. Parem de falar disso. Eu não aguentava mais, ouvi.
Quer dizer, a ressaca do Big Brother.
Nossa, insuportável, gente.
Agora que já passou a ressaca.
No último episódio ali, eu já não acompanho mais nada. Muto tudo ali.
Não bate em você ainda alguma coisa?
Ainda bate. Assim.
Ah, de chegada, galera.
Hoje bateu pra mim aquele menino lá, o...
Davi.
Não, deu meu livro, não quero mais saber, Davi, não aguento mais. Davi. É, aquele menino outro lá, o gaúcho.
Ah, o Alegrete.
O Alegrete tá apaixonado pela garota ainda, sei lá o quê. Hoje bateu em mim, assim, tipo assim, pra que caralho, isso? Ah, não quero. Né? Não me interessa mais isso.
Eu consigo moldar meu algoritmo muito rápido, não recebo mais nada de livro.
Como que você moldou?
Porque eu começo a dar like em loucura. Que tá...
Eu vou fazer isso.
E aí, quando parece coisa de Big Brother, eu vou lá, não tô interessado nessa. Ou passo super rápido, que era pra
marcar que eu não vê.
Não, mas diminuiu bastante.
Aí começa a dar like em perfil de, sei lá, amolador de faca, lenhador, arruma, fazendo assim, o negócio fica louco rapidinho. Esquece
o Big Brother. É verdade.
Caraca.
Não, gente, o algoritmo do Alexandre tá muito louco agora. Ele fica mandando coisa de comida de rua da Itália. É, agora é só assim. Ai, mas é tão gostoso, gente, aqueles pães com cheio de prosciutto. Ai, que delícia.
Pô, gente, o meu algoritmo agora tá muito louco. O meu algoritmo... Sabe o que, que agora o meu algoritmo fica me mandando direto? E eu fico rindo de chorar com essa idiotice? Já viu essa nova moda que agora as pessoas pegam essas conversas de WhatsApp?
Porra, isso é ótimo. E faz música?
E é música. Ai, faz música.
É música, é muito bom.
Eu ri de chorar.
Adoro, adoro.
Tu já viu do sushi?
Ele isso pede o Hot Wilson.
A pessoa entende e responde.
Ah, é Hot Roll.
Hot Roll.
Ah, é isso mesmo.
Aí ele não é cru não, né? Ele não é. Aí...
Aí então pessoa... eu vou querer o Hot Wilson e eu vou querer também um temaki. Grande ou pequeno, ué? Qual a diferença? Um é grande e outro pequeno. Ah, eu vou querer o grande.
Mas não é cru não, né? É frito, né? Aí, é Hot Wilson.
Caraca, cara.
Boa noite, eu queria pedir um sushi. Boa noite, qual seria meu pedido? Eu queria um sushi Hot Wilson. Hot Wilson. Isso aquele frito, assim tudo bem. Nosso sushi hot roll, mas ele vem com creme cheese. Isso ele vai com creme cheese. E cebolinha pode ser esse então. Eu queria também um temaki, certo com temaki. Hot Wilson de qual o outro? Entendi, você prefere o tamanho grande ou pequeno? E qual a diferença? É que um é grande, aí o outro. Mas é Tenaki. Sim, só que um é maior que o outro. Me vê um grande então. Mas ele não é cru, né? Não é ser Hot Wilson.
Deus do céu, gente, que delícia.
Oh, mas esse vendedor é muito bom, cara. O cara não perdeu a venda. Ele ficou até... ali engajado.
Cara, mas aí isso tudo é Agatha, é cantado.
Eu adoro.
Igual uma música sertaneja. É maravilhoso, gente. Eu fico rindo de chorar com essas bostas. E agora, cara, parece assim 500 pra mim. Mas tem uns muito bons mesmo. O do sushi é o melhor. Até agora pra mim, ninguém ganha do sushi. Do
o da coxinha, o da coxinha é bom, pô. Do que vem um ovo dentro.
É, bolo ovo, né?
É, só que a menina pediu uma coxinha de frango.
Coxinha. Aí ela recebeu... Aí mostra a música lá e mostra a foto, né, do negócio com ovo dentro.
Ah, gente, mas me deu vontade de comer um bolo.
Aí ela falou, ah, que sorte, você foi premiada. Você ganhou agora uma coxinha. Ela, não, mas eu não quero ganhar uma coxinha, eu comprei uma coxinha. Mas isso tudo em forma de música sertaneja, sei lá, gosta.
É muito bom.
É muito bom.
Eu vou, então, pegar meu dinheiro de volta. Ela, é isso, venha receber sua coxinha.
Deus do céu, gente, que inferno.
Caraca, é muito bom. É inteligência artificial aí, ó, o que eles estão fazendo aí antes de matar a gente. É isso aí, ó. Dando um pouco de entretenimento.
A gente começa em beberrendo e acaba em bolovo, é sempre assim.
Ai, gente, Hot Wilson me conquistou, Hot Wilson conquistou meu coração.
Hot Wilson, bolovo e beberrendo.
Você sabe que o Almôndega, quando era pequeno, ele entrou no restaurante de sushi, bateu a mão na mesa assim, moço, me vê uma porção de Rottweiler.
Nossa, que delícia.
Ele era pequeno, mas foi muito engraçado. A porção de Rottweiler.
Muito bom.
Ai, tadinho.
É mais uma série, Bebê Bolovo.
Bebê Bolovo.
Bebê Bolovo.
Esse é musical.
Sim. Por que você tá me perseguindo?
Eu Gente, pra terminar aqui, pra encerrar, recentemente eu e o Azaghal, a gente viu um documentário de stalker, lembra?
Documentário?
Qual?
Do cara que foi seguido pela mulher o tempo todo, que tacou fogo na casa da ex dele, que não sei o quê.
Que isso, gente?
Isso é um documentário, tá?
Watch, Amante Stalker Imortal.
É esse mesmo.
Isso! Você assistiu esse, Tucano?
Não, não assisti.
Caraca, gente! Você tem que assistir porque eu não quero dar spoiler. Mas é inacreditável o rumo que toma as coisas.
E caraca.
O negócio de um stalker.
Mas é um stalker, é uma história também de um stalker.
Era uma pessoa que se relacionou com ele e terminaram e não conseguiu, ela, a pessoa não largou.
Desgraçou a vida do cara. Desgraçou. Não, meteu fogo na casa, ameaçou os filhos, faz esse filme. E a história é real.
Mas no final o cara, ele ficou suave e a mina morreu? Não, ou não?
Ah, tô curiosa. Você...
Cara, tudo assiste. Ruim. História real, ali você fica chocado, parece um filme, porque vai tomando uma proporção e vai enveredando pra um lado que você nunca imaginou. É sinistro, sinistro. Repete meu nome.
Watch, Amante, Stalker e Imortal.
Acabei de abrir meu Instagram aqui, ó, apareceu o Jornal Globo, a manchete. Stalker de Minas Gerais enviou pizza surpresa para médico e ameaçou vítima com a ajuda da avó.
Caralho.
Meu Deus, quê?
Caramba,
né? Tá virando tendência, hein? Tá virando tendência. Nova trend, hein?
Ah, não, mas sabe o que que é? Agora que isso tá em trend, eles vão ficar... Qualquer matéria com stalker... Vai, gente, tem que achar matéria com stalker. Vamos fazer pauta aí com stalker. Vai sair um monte agora. É bom que mostrem, gente, pras pessoas ficarem alertas. Não pode achar que isso não vai dar em nada. Tem que ficar atento, cara.
Uma vez eu tava no voo, voltando aqui pros Estados Unidos, e aí entrou um casal de velhinhos, assim, e aí eu fui ajudar a senhora a botar... Os dos dois, na verdade, né? A botar a mala em cima, né? Que era, eles não estavam conseguindo. Eu falei, ah, eu falava português, eu posso ajudar. Ah, posso ajudar? Aí ela, tum. Aí a velha vê a viagem inteira. Nenhuma voação. Nenhuma! Ela vai ficar sem punição.
Olha aí, bebê Rena. Olha a vovó Rena, vovó Rena.
E a velha a viagem inteira. Aí eu botei fone de ouvido, a máscara, e ela não parava de falar.
O Azaghal odeia.
Aí ela...
Botou máscara.
Sei lá, perto do pouso, né, o avião liga as luzes, aí ela começou de novo. Babá, meu filho mora não sei aonde. Você mora aonde? Aí eu começo a mentir, né? Não vou falar nada.
Claro, tá certo.
Você falou que mora onde?
Winter Haven.
Caraca.
Tá certo.
Ela mora perto, aí tem um restaurante ótimo que serve não sei o quê, bababá. Aí me dá seu telefone. Porque aí eu te mando mensagem, a gente toma um café.
Meu Deus, mano.
Eu tomo um café com a senhora, só botei uma mala ali em cima. Aí...
Olha aí, vovó Rena.
Eu dei o telefone do Jovem Nerd.
Ai, que horror, gente, que horror, que filho da puta. Acabou, tô desconcertada, acabou.
Muito bom, muito bom.
O Jovem Nerd coloca a senhorinha aí querendo tomar café agora.
E ele não vai conseguir falar não pro café, isso que é um maravilhoso, né? Ele vai querer realmente atender a velhinha.
Ele não vai lembrar que não conhece a velha, vai achar que conhece.
Vai achar e vai. E tomar café com a
Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.